ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional, para todo o país, com os trabalhos técnicos do Felipe Chagas, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe, nessa terça-feira, 5 de agosto de 2025. E ontem tivemos bola rolando no Campeonato Brasileiro e o Santos saiu da zona de rebaixamento, venceu o Juventude 3-1 com direito a 2 gols do Neymar. O Rafael Monteiro traz os detalhes. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Santos venceu o Juventude no Morumbi por 3-1 e deixou a zona de rebaixamento. Logo após o jogo, o técnico Kleber Xavier comentou porque mesmo com a vitória, escutou vaias.
É natural, não posso exigir que a torcida fique me aplaudindo e me apoiando e satisfeita com o time que estava na zona do rebaixamento. Eu tenho que trabalhar. É o que eu tenho feito, é que a minha comissão tem feito, é que os atletas têm feito. Internamente a gente tem discutido, a gente tem trabalhado, a gente tem mostrado vídeo, a gente tem estudado o adversário. Quer fazer com que a equipe cresça, né? E por isso a importância desse resultado hoje, né? E a torcida não vai estar satisfeita. A torcida do Santos, ela vai estar satisfeita quando o Santos estiver lá em cima, brigando por um título, brigando por uma Libertadores. E esse não é o momento agora. O momento agora é de sair. E se a torcida entende que tem que vaiar, a mim, os atletas, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada, está no direito dela, mas ela incentivou. Hoje a torcida também incentivou, né? Foi bonito de ver aí 37 mil torcedores gritando e ajudando o time. As duas vezes que a gente jogou em Santos, fora de Santos, e também quando a gente jogou em Santos, a torcida apoiou. A vaia a gente tem que aceitar e seguir trabalhando.
Questionado em relação ao trabalho que vem executando no Santos, ele fala sobre a pressão por uma possível demissão.
Primeiro que essa questão de respaldo é uma questão que eu sempre falei em todo momento que eu estive aqui no Santos, a diretoria, no caso agora o Alexandre, que é o nosso executivo, sempre me deram sustentação e o trabalho continua em todos os momentos, né? Mas isso é uma palavra que eles possam dar. Estou falando do meu sentimento interno. Quanto à torcida, não vou julgar torcedor. Torcedor sempre vai estar no direito dele. É claro que eu vou tirar um jogador que estava bem no jogo, o Rolazer estava bem no jogo. Foi uma decisão que eu tomei por essa circunstância que eu expliquei antes. O time perde um pouquinho pela vinda no segundo tempo de um Juventude mais agressivo e nos empurrando um pouco para trás. É natural essa situação e a situação do torcedor querer trocas, não gostar desse ou daquele jogador, preferir esse ou aquele jogador, mas eu não tenho como julgar isso. Mais importante para mim, mais importante para o Santos, mais importante para os atletas foi a vitória que nos tira da zona e que nos dá uma condição de seguir evoluindo dentro da competição.
Com a vitória, o Peixe saiu da 17ª colocação para a 15ª e empurrou o Vasco para a zona de rebaixamento. O próximo adversário do Santos é contra o Cruzeiro no Mineirão, no próximo domingo, no Dia dos Pais. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. Tô com a Brenda Balbi até as 18h30 da noite aqui na Rádio Nacional. Lembrando que o Juventude, logo depois dessa derrota para o Santos, anunciou a chegada do Thiago Carpini, que volta, na verdade, a comandar o Juventude e chega para substituir o Cláudio Tencati, demitido 2 dias após a derrota por 3-0 para o Bahia. Brenda Balbi, o Santos ontem no Morumbi, 40 mil torcedores jogando fora da Vila Belmiro, optou por isso, né? Até porque tem o Neymar, tem a expectativa de um grande público, e o Neymar fez valer a presença da torcida. Boa noite, Brenda.
E aí, André, tudo bem? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha a gente. Fez valer, né? Jogando bem, fazendo 2 gols importantes na vitória do Santos. É um jogador que, de fato, né? A gente espera que renda o máximo possível sempre. E aí, agora sim, eu acho que é o momento que a gente pode falar de Neymar em seleção brasileira, né? Porque é o momento que ele tá conseguindo ter uma sequência. Antes, ele não conseguia embalar uma sequência de jogos por causa de lesões. Agora, aparentemente, vai. A tendência é que vai. Então, que seja, que assim seja, que ele continue jogando bola, porque certamente vai ajudar muito a seleção brasileira caso volte aí a vestir amarelinho.
E com essa vitória do Santos sobre o Juventude, quem foi para a zona de rebaixamento? o Vasco, né? A equipe está na 17ª posição com 15 pontos em 16 rodadas. E o culpado por essa crise no Gigante, hein? O que deve ser feito para tirar o Vasco dessa posição? Chegou a hora do...
E agora, Nacional?
E a gente começa com o Maurício Costa. E aí, Maurício?
Olha, a culpa é exclusivamente da direção do Vasco, a direção de futebol do Vasco, né? Desde o presidente Pedrinho, passando pelo Felipe e passando por toda a diretoria de futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ano passado, se você for reparar, o Vasco não terminou mal o Campeonato Brasileiro, pegou a vaga na Sul-Americana, algumas pessoas pensavam até em o Vasco conseguir subir mais para a Libertadores, tinha uma base até interessante do time e simplesmente precisava contratar bem, contratar certo, e tirar alguns jogadores que não estavam rendendo mais para melhorar o time. E não foi isso que aconteceu. O Vasco gastou rios de dinheiro com jogadores que não agregam em nada. Vídeo Lloyd Augusto, né? Ele renova com o Felipe Coutinho, entendo, porque é um ídolo, mas não está rendendo. Mas poderia ter dinheiro para contratar outros jogadores mais interessantes. Ele se desfaz do Payet. E tem dinheiro pra quê? Teve essa janela agora e não veio ninguém, o Flamengo contratou 3. Ah, mas não tem dinheiro? Como não tem dinheiro? Como não tem dinheiro? Quanto custou o Lloyd Augusto, o Maxime Rodrigues, que já saiu, inclusive? Todo mundo sabia que o Verrete poderia cair de desempenho, o jogador de quase 40 anos, não aguenta correr mais, né? Cadê? Não tem jogo, não tem um atacante pro Verrete virar reserva? O Verrete hoje é reserva. E ainda contrata o Fábio Carille. E depois demite o Fábio Carille, que não tem nada a ver com o Fernando Diniz, e contrata o Fernando Diniz. Não tem qualquer tipo de coerência. São dois estilos de treinadores completamente diferentes. E não me venha com a 777 herança. Era o Vasco se desfazer de alguns jogadores que custavam muito, como acabou se desfazendo, e contratar certo. E não houve isso. Então não tem essa de passar a bola para 777, a herança maldita. Não. Dava para fazer um time competitivo. Mirassol é um time mais competitivo que o Vasco. Tá lá no alto da tabela. E não gastou metade do que o Vasco gastou nesse ano.
Agora a opinião do Rodrigo Ricardo.
Alô, fã do No Mundo da Bola. Aconteceu. O Vasco está na zona do rebaixamento do Brasileirão após 18 rodadas. Quando o campeonato parou para o Mundial de Clubes, com o Vasco vencendo por 3-1 São Paulo dentro do Morumbis, esperava-se que o time do Fernando Diniz voltaria voando. Assim como Felipe Coutinho, que fez sua melhor apresentação até agora naquele jogo. Diniz teve um mês para treinar, mas os resultados não vieram. O bom futebol, com controle de bola e muitas chances de gol, até aparecem, mas por 30 ou 40 minutos no máximo. O time oscila demais de um tempo para o outro no mesmo jogo. Felipe Coutinho também não decolou, continua lutando com problemas físicos, sendo um jogador para atuar por meio tempo. Para piorar, a pontaria de cabeça de Verrete não anda tão boa e o próprio esquema do Diniz não favorece um centroavante, que não é tão bom com a bola no chão. Outro que caiu muito de produção foi o lateral Piton, que justamente era o responsável pelos lances para os gols de Verrete. Rayan, um jovem ainda, dá raios de esperança, mas às vezes peca por uma certa precipitação. Na defesa, o problema é ainda mais profundo. João Vitor entrou em rota de colisão com a torcida, que está sim no direito de reclamar. Não é porque ele acerta um cruzamento que vai merecer palmas. Pior ainda é o Lloyd Augusto, que acerta a trave e quer ouvir a torcida gritar seu nome. A Copa Sul-Americana já era, mas nem tudo está perdido para o Vasco. O time pode sim reagir e dar a volta por cima, começando agora contra o CSA pela Copa do Brasil dentro de São Januário. O Vasco só precisa de uma vitória simples para avançar às quartas de final. Mas a gente sabe que o caldeirão pode ferver para o lado vascaíno, caso não se classifique nesta quarta. Na sequência, novamente dentro de São Januário, encara o Atlético Mineiro pela última rodada desse primeiro turno do Brasileirão. É outro jogo que precisa ganhar para sair do Z4. E ainda assim, contar com o tropeço de outros times. Diniz é formado em psicologia e vai precisar, mais do que nunca, colocar o chamado mental do elenco no lugar para superar as próprias limitações e as inconsistências desse time da Cruz de Malta. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo, 6:10.
Esporte Internacional.
Boa noite, Bruno Mendes.
Um abraço, meu amigo André Marques, para todos os nossos ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, que foi uma janela movimentadíssima e movimentando também milhões de euros dentro do futebol internacional. Vamos falar das principais movimentações. A mais cara delas foi a do meia Florian Wirtz, o alemão que se transferiu do Bayer Leverkusen e foi para o Liverpool, que gastou cerca de 793 milhões de reais. E o Liverpool foi forte no mercado. Ele também foi no francês Hugo Ekitike, atacante, que estava no Frankfurt, pagando cerca de 95 milhões de euros. Se pegarmos aí, Andrezão, quase 1,5 bilhão de reais gastos em dois jogadores. O Manchester United também foi às compras nessa janela. Contratou o camaronês do Brentford, o Brian Mbeumo, por 75 milhões de euros. E também, claro, o atacante brasileiro Matheus Cunha, que estava no Wolverhampton e se transferiu para o United por 74 milhões de euros. O colombiano Luiz Dias fez o caminho inverso, saiu da Premier League e vai jogar a Bundesliga. Está no Bayern de Munique, uma transferência que vai custar aí 70 milhões de euros aos cofres do Bayern de Munique. O brasileiro João Pedro, que inclusive já estreou com a camisa do Chelsea, chegou contratado junto ao Brighton, 63 milhões de euros. Vale destacar também que, sem custo, o Kevin De Bruyne se despediu depois de longa temporada no Manchester City e vai vestir a camisa do Napoli nas próximas temporadas. Outro destaque desse mercado internacional foi a transferência do Thiago Almada, o argentino que tanto se destacou no Botafogo e estava no Lyon da França e agora vai vestir a camisa do Atlético de Madrid, um negócio de 21 milhões de euros. O Chelsea, que a gente já falou aqui, a movimentação dele também, a gente já sabia dessa movimentação, mas finalmente chegou por lá o Estevão, depois da Copa do Mundo de Clubes, 34 milhões de euros nos cofres do Palmeiras. O Palmeiras, que também fez o Benfica se movimentar, o Benfica ganhou essa disputa aí com a Roma e ficou com o Richard Rios, colombiano, volante, 25 milhões de euros. Por falar em Roma, Roma contratou Wesley, lateral direito, estava no Flamengo, 25 milhões de euros desembolsou a Roma para tirar esse jogador do Flamengo. Outro brasileiro que também movimentou a janela de transferência, o atacante que estava no Feyenoord, o Igor Paixão, vai vestir a camisa do Olympique de Marseille. 30 milhões de euros custou o atacante brasileiro. Teve gente que deixou a Europa e foi faturar petrodólares. Caso do Theo Hernandes, jogador que estava no Milan, francês, e vai para o Al Hilal. Já o italiano, o Matteo Retegui, um dos destaques da Atalanta, vai para o Auxiad da Arábia Saudita. E quem pinta também na Arábia é o João Félix, ele que teve até aí conversando com o Flamengo, mas ele realmente decidiu sair do Milan e vai jogar no Al-Nassr com Cristiano Ronaldo e também com Jorge Jesus, os portugueses lá do Al-Nassr. Movimentação foi o que não faltou nessa janela de transferência internacional. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você e para todos os ouvintes agregados nesse programa No Mundo da Bola.
De fato, Bruno Mendes, a janela tá aberta, então tudo pode acontecer ainda por mais um pequeno período. São 6h14.
No Mundo da Velocidade.
Bom, e chegamos na metade da temporada regular da Fórmula 1 e no último final de semana o britânico Lando Norris venceu o GP da Hungria e o brasileiro Gabriel Bortoleto fez bonito, completou a prova na sexta posição. Além disso, tem a briga pelo Mundial de Pilotos, que está cada vez mais acirrada, e o brasileiro Rafael Câmara, que conquistou o título na Fórmula 3. Para falar desses e outros assuntos, a gente tem a nossa querida Priscila Sestari. Prazer te receber, Priscila, como sempre. Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite aos amigos do Mundo da Bola. Hoje eu estou ao vivo aqui para falar de Fórmula 1, a gente fazer esse contorno da temporada aí, essa primeira metade, né? Falando dessa vitória do Lando Norris no Grande Prêmio da Hungria, disputado nesse domingo em Hungaroring. E apesar da McLaren ter se destacado, vem se destacando, né, claro, na temporada, essa vitória do Lando Norris, ela pode ser considerada até um pouquinho improvável, porque quem fez a pole, na verdade, foi o Charles Leclerc da Ferrari, conseguiu o melhor tempo no sábado, e um circuito, claro, que tem poucos pontos de ultrapassagem e a posição de largada importa bastante. Havia até uma previsão de chuva para a corrida do domingo, que não aconteceu, mas a temperatura baixou um pouco. O Leclerc ali na largada se manteve na primeira posição, o Piastri saiu em segundo e o Norris, que estava em terceiro lugar, acabou caindo para o quinto lugar. Mas aí a questão da estratégia, né? Foi aí durante a corrida que o Norris e o engenheiro optaram por uma estratégia um pouquinho diferente ali, para fazer somente uma parada, enquanto outros pilotos faziam duas paradas para a troca de pneu. E isso, com certeza, levou o Norris para garantir mais uma vitória. É a quinta em 2025 e a nona na carreira do Norris. O Piastri, que está na liderança do campeonato, o André bem que tentou aí assumir a liderança, parecia que estava tudo ok, apesar de ter trocado duas vezes também de pneu, mas ele conseguiu chegar no Norris no final da corrida, inclusive muito perto, literalmente, ali tentou ultrapassar ele ali na curva 1, mas travou pneus e quase encheu a traseira do Lando Norris, mas garantiu ali um segundo lugar na Hungria e o George Russell da Mercedes completou o pódio em Hungaroring. No campeonato de pilotos, o Piastri se mantém na liderança com 284 pontos, apenas 9 à frente do Norris, que tem 275. E essa, André, foi a 11ª vitória da McLaren em 14 grandes prêmios nessa temporada e uma liderança, assim, que está a perder de vista, né? Para ter uma ideia, a McLaren tem 559 pontos e a Ferrari, que é a segunda colocada, tem 260, ou seja, uma diferença de só 299 pontos, né? E com certeza a McLaren dorme tranquila, entra em férias agora a Fórmula 1 para retornar no último final de semana de agosto com o Grande Prêmio da Holanda, que é a casa do Max Verstappen, André. E a gente, claro, teve aí, além do Lando Norris, a vitória do Lando Norris,
falar, Bortoleto, né?
Exatamente. A gente conversou ali no início da temporada, né, uma preocupação um pouquinho ali com a Sauber, né, André? Mas o Bortoleto foi, o que a gente pode dizer, foi um final de semana excelente. Ele largou da 7ª posição, passou o Lance Stroll da Aston Martin na largada e terminou a corrida na 6ª colocação, que é o melhor resultado dele na Fórmula 1 e a melhor posição de um brasileiro em 8 anos, que foi a última vez do Felipe Massa no GP do Bahrein, né, na última temporada dele, né. O Gabriel também foi eleito piloto do dia pela votação dos torcedores e, claro, foi muito elogiado, principalmente pelo Fernando Alonso, que reconhece, né, que o brasileiro é um dos, está entre os melhores novatos da temporada, mas claro, ele está puxando a sardinha também, porque o Alonso gerencia a carreira do Bortoleto. No campeonato, André, o Bortoleto tem 14 pontos, e quando a gente fala da Sauber, ela, olha só que legal, ela conseguiu fazer um pódio com o Nico Hülkenberg, e as 6 corridas eles estão marcando pontos. E olha só, o Bortoleto marcou os primeiros pontos na Áustria, com 8º lugar, depois na Bélgica, em 9º, e agora na Hungria, com 6º lugar. Ou seja, ele não terminou, André, só 3 provas. Fazendo sucesso, Gabriel, né?
Muita coisa. Priscila Sestari, sempre um prazer contar contigo. Volte sempre, hein, Priscila?
Obrigada, André. Um beijo grande para você e os ouvintes do Mundo da Bola. Um beijo.
Um beijo. Até a próxima. São 6h18.
Momento Estádio.
Com Wagner Gomes.
Do dia 9 a 23 de agosto, a cidade de Assunção, capital do Paraguai, receberá os Jogos Pan-Americanos Júnior. A delegação brasileira contará com 600 pessoas, sendo 380 atletas. O Brasil é considerado favorito e tem alguns destaques na delegação. Dentre eles está Guilherme Caribé, da natação, juntamente com Stefani Baldutini, que conquistou 7 medalhas de ouro no Pan Júnior de 2021. Nesta edição, 28 nadadores representarão a seleção. No atletismo, são 55 atletas, com destaque para Matheus Lima, nos 400 metros com barreiras, Renan Galina, nos 200 metros rasos, Gabriel Bosa, salto em distância, Laís Silva, 100 metros com barreiras, e Ana Luísa no heptatlo. E o Brasil tem força em várias outras modalidades, podendo realmente fazer uma ótima apresentação. A seleção brasileira de basquete masculino, está no grupo A da AmeriCup, junto com Estados Unidos, Uruguai e Bahamas. A competição será de 22 a 31 de agosto em Managua, na Nicarágua. Serão as 12 melhores seleções das Américas. O jogo de estreia do Brasil acontecerá no dia 23 de agosto, às 16h10, pelo horário de Brasília. É contra o Uruguai. Avançam para as quartas de final os dois melhores de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados.
São 6h20.
Copa Delas.
Tá na hora, futebol feminino, acabou a Copa América, Brasil campeão, sensacional, mas agora tem o Brasileirão feminino chegando, né? E no sábado a TV Brasil transmite Ferroviária e São Paulo. Quem traz os detalhes é o Juliano Justo.
Tá chegando a hora da volta do Brasileirão feminino. O campeonato tá entrando nas quartas de final e um dos jogos que você vai acompanhar ao vivo na telinha da TV Brasil no sábado, a partir das 15h30, é Ferroviária e São Paulo, direto da Arena Fonte Luminosa em Araraquara. O time da casa viveu uma primeira fase bastante irregular, chegou a liderar o campeonato, mas caiu de rendimento, ficou 3 jogos sem vitórias e fechou a etapa apenas em 6º. Para tentar voltar aos bons tempos, foi trazido de volta o técnico Léo Mendes, campeão da Libertadores com as guerreiras lá em 2015, para o lugar de Jéssica de Lima. Ele já reestreou na Casa Mata no final de semana, no empate com o Bragantino, em 1-1 pelo Paulistão. E fala agora pra gente sobre essa nova chance na Ferrinha.
Era uma mistura de sentimento, né, de nostalgia, de quando entra aqui, várias lembranças de jogos marcantes, momentos que passei aqui, e agora tá retornando depois de um período fora, com um time profissional feminino, onde eu tenho uma total identidade, por ter iniciado aqui na cidade com o futsal feminino e depois com o futebol de campo feminino, num momento onde a modalidade está numa ascensão muito grande, e poder fazer parte desse projeto novamente na minha cidade, na equipe que eu amo, me dá muito orgulho.
Dentro de campo também tem novidades. Uma delas é Cici, ex-Flamengo, a atacante volta ao Brasil depois de 4 anos.
Então, meu retorno não podia ser diferente. Estou muito feliz e ansiosa pela estreia e espero trazer muitas felicidades e estar de volta ao campo, em minha casa, na verdade, minha nova casa.
Para o São Paulo, que é um rival frequente da Ferroviária em mata-matas do Brasileirão, contando com uma eliminação e uma classificação em semifinais nos últimos 2 nacionais, o desafio é superar o desfalque de Dudinha. Durante a Copa América, a craque revelação foi vendida para o San Diego. O técnico Thiago Viana projeta os duelos e comenta a falta da jovem atacante de apenas 20 anos.
Eu trabalho com a Dudinha desde quando ela é do sub-13, né? Então a gente começou junto lá no Centro Olímpico, vivemos muitas coisas nas categorias de base, a gente praticamente foi subindo junto, né? De categorias, né? Sub-13, sub-15, trabalhei com ela no 17. Sem dúvida, pensando no clube, é uma perda muito grande, né? Uma jogadora que sempre se destacou muito. O nível da Ferroviária, ele vai continuar alto, né? Além deles terem excelentes atletas, um ótimo investimento, uma ótima estrutura, ter o estádio próprio, né, onde elas jogam e treinam. Tanto o trabalho da Jéssica já era muito bom, como o trabalho do Leonardo também a gente conhece. É um trabalho de excelência, né? Então, a gente projeta 2 jogos dificílimos. Sem dúvida nenhuma, o primeiro jogo a gente tem que ficar muito atento à parte defensiva, porque a gente vai jogar fora de casa, né?
Então é isso aí, galera. Reforçando o convite, jogaço sábado agora, dia 9, a partir das 15h30, Ferroviária e São Paulo, feminino, na tela da TV Brasil. O Juliano Justo, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
O Juliano Justo. E aí, Brenda Balbi, tem favorito aí nesse Ferroviária e São Paulo?
André, eu acho que nesse momento da competição é difícil a gente julgar um favorito, né? Até porque são os times que a gente esperava realmente que passassem para essa segunda fase da competição, para essa fase mata-mata. Tudo bem que são jogos de ida e volta, mas ainda assim eu acho que fica muito em aberto. o São Paulo, como o Juliano bem destacou, tem uma perda gigantesca, né? A Dudinha foi uma das peças-chave para essa classificação, para essa segunda fase do São Paulo. Por outro lado, a Ferroviária vem bem na competição. Claro que não tão bem quanto a gente esperava. A gente sempre espera muito da Ferroviária, principalmente porque essa temporada teve muitos reforços e manteve ali também umas jogadoras muito importantes, né? Como o Duda Santos, Micaele. Enfim, eu acho que não dá pra eu te falar um favorito. Vai ser um duelo muito interessante.
Domingo a TV Brasil também transmite Flamengo e Palmeiras direto de Volta Redonda. Jogo às 10h30 da manhã. Bom, falando de futebol masculino, tem essa briga aí do John Textor com a Eagle, tá pegando fogo os bastidores do Botafogo, e hoje um áudio vazado nas redes sociais do ex-presidente do Fogão, Carlos Augusto Montenegro. Ele explicou toda a situação envolvendo o dono da SAF, a Eagle e o dinheiro envolvido na questão.
Se for um investimento, que é o segundo maior dos Estados Unidos, o John Textor procurou, e esse fundo destinou, dos 500 bilhões de dólares que eles têm, 10 bilhões de dólares para investir no esporte. Tipo, 3 bi por ano a partir de 2022. O Textor conseguiu se aproximar desses caras e pegou 450 milhões de dólares para a Eagle. E a razão principal foi para comprar o Lyon na França. A Ares foi na lábia do Textor e colocou 450 milhões de dólares na Eagle e, como garantia, pegou todos os ativos da Eagle, contratos de televisão, de material, e pegou as ações dos sócios, todas as ações do John Textor. Esse empréstimo, além do volume, do valor, ele tem uns juros um pouco mais alto que os juros de mercado nos Estados Unidos. E o Textor não estava conseguindo pagar. Vendeu o Crystal Palace, amortizou parte, mas ainda está devendo, acho que uns 300 milhões de dólares, não tem dinheiro. E perdeu as ações. Os caras executaram as ações que foram dadas em garantia.
O Carlos Augusto Montenegro, ex-presidente do clube, presidente de honra, deixa claro que o John Textor quer ficar com o Botafogo. No entanto, o bilionário não tem dinheiro para concretizar a compra.
O Textor agora está tentando sair fora da Eagle, que na verdade já saiu no papel, parece que é isso, mas está tentando ficar com o Botafogo, mas ele precisa de dinheiro. Ele, pessoa física, não tem dinheiro, então está tentando falar com outras pessoas para ajudar a comprar. Agora, o que piora mais ainda é que a Ari não quer negociar muito com ele, mesmo ele tendo dinheiro. Ele deve ter feito algumas e outras coisas não muito interessante, seja lá no Lyon, onde ele já foi expulso e não pode botar o pé lá, ou seja em outras discussões. Então, a situação é essa. Quem é essa área? Segundo o maior fundo de investimento dos Estados Unidos. E não tem esse negócio de história, de 100 anos de Botafogo, não. O que tem agora é dinheiro em cima da mesa e tudo. É uma briga entre os sócios que compraram o Botafogo e ficaram com 90% da SAF. Teoricamente, a gente não tem nada a ver com essa briga, mas é o que está acontecendo.
A situação não é de extrema leveza. Tomara que o Botafogo, o futebol do Botafogo, o torcedor do Botafogo, não sofram com isso tudo, né?
André, mas a situação é bem complexa, né?
É complexa, porque... é difícil de entender até.
Exato, é muito difícil de entender, de fato. Mas assim, o problema é isso de fato começar a respingar nos jogadores, né? Com atraso de salário.
Por enquanto tá tudo em dia.
Por enquanto tá tudo ok. Mas o problema é se realmente daqui a pouco a grana for realmente bloqueada, não entrar grana de jeito nenhum, aí sim vai ter um problema grande. Mas até lá a gente vai torcendo pra que isso não aconteça.
Exatamente. Brenda Balbi, um abraço, até a próxima, Brenda.
Até a próxima, André.
Fechando no Mundo da Bola, amanhã tem mais a partir das 6. Um abraço, galera. André Marques. Tchau.